É muito bom estar aqui para que a gente esclareça muitos fatos relacionados ao museu, que eu percebo assim, ó, que desde que eu assumi a cultura, não é um problema. Né? Eu vejo assim, o museu é um problema, o museu não é um problema, o museu é uma solução para Palmas, porque ali está toda a nossa história, né? Que eu, como palmense, faço a questão de evidenciar a importância de tudo que tem lá e de tudo que tem que ser preservado, até por uma questão de honra, de orgulho nossa. Eu vejo até assim que a sociedade, por um lado, tem um compromisso muito grande também, de estar indo lá, visitando, nos repassando as necessidades, nos repassando tudo que vem sendo necessário para essa preservação. Quando assumimos aqui junto à administração do Dr. Cosmos, a museóloga, a Zenilde, já nos chamou lá e nos repassou várias necessidades que já se encontravam diante da manutenção da parte física, né, que as peças são muito bem cuidadas, sabe? E eu tinha vontade até de fazer remodelar tudo, porque o museu hoje ele não pode ser visto assim como, ai, vamos lá no museu. As crianças jovens já pensam, ai, mas o museu tem que ser cativante, o museu é a história, o museu é um lugar maravilhoso de se conhecer. Mas a Zenilde veio nos trazendo muitas dificuldades que estava passando na questão da preservação e reparos. Sabendo do tombamento do museu, que eu acho muito bom falar também, sabe, Guilherme, que as pessoas, eu ouvi na época que foi tombado, nossa, Luiz, agora vão tombar o museu. O tombamento, no caso, é derrubar. Não, o tombamento, ele vem para que seja preservado esse patrimônio, esse prédio, essa peça, ou todas as peças que estão lá, e protegidos através de uma lei. A Lei Estadual 1211 de 1953. E sabendo desse tombamento, que vem nos trazendo uma certa dificuldade, porque deixa de ter a liberdade de dizer, não, eu vou trocar essa janela, eu vou trocar esse vidro, eu vou trocar essa telha, porque ela é protegida por uma lei estadual, e lá no artigo 14 diz que as coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruída, demolida, mutiladas, nem sem prévia autorização do patrimônio histórico, artístico e cultural do Paraná, ser reparadas, pintadas ou restauradas. Então, se veja bem a nossa dificuldade diante disso. Tendo muitas dúvidas, conversamos com o Dr. Cosmos e com a secretária de Educação, porque o Departamento de Cultura pertence à Secretaria de Educação. E repassei essa ansiedade e essa cidade de conhecimento maior para irmos até Curitiba e falarmos com a coordenação, né, do Patrimônio Histórico e Cultural do Paraná. Na época era a Gema Stauschmidt, a minha companheira aqui, né, e ela era responsável pela divisão de museu e biblioteca. Fomos até lá, conversamos com o seu Aimoré, o qual nos repassou que eles estavam devendo já uma visita a Palmas há muitos anos e que era para aguardarmos que nada pode ser feito se não houvesse uma vistoria da equipe do patrimônio, da coordenação. Já levamos na época, Guilherme, o relatório, né, que a Zenilde ajudou a fazer, tirei muitas fotos, porque as calhas já estavam horríveis, o prédio já estava até, se você observar lá, as pessoas passarem, tem até plantas assim já, sabe? E levamos tudo e ele pediu para aguardarmos. 2017. Passou 2017. Veio 2018, entramos em contato com ele de novo e eles nos repassaram a dificuldade que eles estavam passando por questões de transporte, que eles não tinham como se deslocar de Curitiba para cá. Passou 2018, veio esse ano, fui encontro ao prefeito de novo e à secretária, porque a cada ano, Guilherme, só piora a situação, porque a infiltração é muito grande. Mandamos...
E o prédio também já é um prédio centenário.
1910, né? Então, a gente percebe assim que a necessidade só vem aumentando, aumentando, aumentando. Fomos em encontro ao prefeito de novo. O que eles nos repassou? Vamos fazer um ofício, Luísa. Fizemos um ofício pro secretário da Comunicação e Cultura, né? E existe uma superintendência da cultura, que é a senhora Luciana, que é superintendente. Então, mandamos pro secretário da Comunicação e Cultura, para a superintendente da cultura e pro seu Sérgio Krieger, que é o coordenador do Patrimônio Histórico e Cultural. Nesse ofício, nós relatamos tudo de novo, as necessidades. Passados os 2 dias, liguei. O seu Sérgio repassou que o ofício dele estava na mesa dele e que ele estaria organizando a equipe para fazer a visitação, a vistoria no Museu de Palmas. Passou março, passou abril, a Zenilde preocupada com a infiltração. conversei de novo com o Dr. Cosmos, com a professora Josiana, fizemos novo relatório, tirei novamente as fotos, me desloquei até lá, falando da necessidade. E daí eles nos autorizaram, diante da dificuldade deles, porque não tem, eles não têm como vir agora, devido a vários fatores, né, da coordenação, nos autorizaram, Guilherme, que os arquitetos aqui da prefeitura, arquiteto e engenheiro, fizessem um projeto, um levantamento, para os reparos. Aí eu vou pegar esse projeto, quando finalizar, eu retorno, entrego esse projeto e o seu Sérgio falou que na hora ele assina para eu voltar, porque o prefeito já assumiu a conta.
Só para o ouvinte entender, o museu pertence ao município, né? Mas é protegido pela lei estadual, né, desse tombamento. Para se fazer a reforma, os custos serão todos do município. Não envolve nenhuma verba estadual. Depende apenas dessa autorização, dessa assinatura do governo do estado.
Dessa assinatura da coordenação do patrimônio. Então, como você falou, toda a questão do gasto que vai ter dos reparos é do município. É a prefeitura municipal que vai estar arcando com todo o reparo ali. Quando se trata de restauro, também, entende? Então, o que que precisa? Ele só vem, Guilherme, para dizer isso pode, isso não pode. Por exemplo, o nosso museu ali, ele foi pintado, acho que antes de ser tombado, todo de branco. Embaixo da pintura branca tem uma verde. Embaixo da verde tem uma cor, assim, que é um tijolo bem clarinho, que é a cor natural. Então, essa cor vai ter que voltar quando for feito o restauro do museu. Então, agora, um exemplo que eu vou te dar, tem uma das salas que um colégio fez uma visita e uma criança pisou na madeira, no chão, né, andando pela sala, vendo os objetos, afundou a perninha do menino, caiu para baixo, sim. A sorte que não houve nada, não machucou, mas podre. Então, daí levando para o seu Sérgio, para o Emoré, lá na coordenação, eles falaram, Luísa, por exemplo, isso aqui vai ser um reparo. Essa madeira, ela tem que ser a mais semelhante possível do que tem lá no museu. Se o que o arquiteto, o engenheiro de vocês lá relatarem qualquer outra madeira, nós não vamos autorizar. Então, daí se torna...
Você fica de mão amarrada por causa dessa burocracia.
Por causa da burocracia. Conversando com uma museóloga de Santa Catarina, e ela me repassou que no município eles estão tendo a mesma dificuldade, muita dificuldade por essa burocracia que a gente está conversando, mas eles criaram a Associação dos Amigos do Museu. Então, ela tem muito apoio nessa questão financeira e também de agilidade com relação aos processos e a questão de reparo, de restauro. De restauro faz 15 anos que eles estão esperando também. Mas os reparos eles estão conseguindo fazer de uma forma mais ágil devido a essa Associação de Amigos. Então, eles pegaram historiadores do município, engenheiros do município, empresários do município, membros da sociedade que se interessam e se preocupam com o patrimônio, e de uma forma dessa associação eles estão conseguindo agilizar os reparos. Então já levei ao conhecimento da professora Josiana e ela pediu que eu fosse até o jurídico. Então nós estamos nesse processo, de repente é algo que vem somar para que a gente possa fazer essa manutenção de uma forma mais rápida.
Essa é uma associação dos amigos do Museu de Palmas.
Museu Histórico de Palmas, porque o nosso museu, Guilherme, conversando também com o pessoal de Curitiba, tem peças ali que o Museu Paranaense Curitiba gostaria de ter, que não é a história de Palmas, ali tem a história do Paraná, né? E eu percebo assim com a Zenilda, a museóloga, seria tão interessante você fazer salas, entende? Você chegou no museu, como começou a história de Palmas? Ah, com os indígenas. Então, uma sala vai retratar os indígenas. Já na entrada, você fazer essa trajetória histórica de Palmas, porque eu penso que valoriza muito mais a tua história. Ah, daí vieram os tropeiros, daí vieram os madeireiros, daí, sabe, até chegar no hoje. E outra coisa que nós precisamos ali no museu é ter um espaço para reserva técnica. Nós temos muitas peças. Então, eu percebo assim que determinado local, ele fica assim carregado demais e as pessoas passam e não conseguem visualizar tudo. Então, tendo esse espaço de reserva técnica, deixa-se ali duas, três máquinas, né, vamos dizer, de moer carne ou de moer o milho da época, e deixa as outras. Daqui uns dois meses, troca, para que esteja sempre de uma forma agradável e atrativa o nosso museu.
Há o processo encaminhado para que os engenheiros, arquitetos do município façam o projeto de reparos do museu. Nesse processo aí, tem já uma data para se concluir esse projeto, encaminhar para a Secretaria de Cultura, retornar, tem mais ou menos já um cronograma?
Tem sim. Semana que vem eu retorno para Curitiba para fazer essa entrega e voltar com essa assinatura, porque foi uma promessa do seu Sérgio, sabe? Krieger, que é o coordenador, né? E eu acredito, sabe? Porque quando você vai, você conversa e a pessoa dá a tua palavra, é isso que vai acontecer. Então eu creio que nessa semana já se encerra o projeto e na semana que vem eu estou retornando a Curitiba para voltar com esse projeto assinado e o prefeito já assumiu que os reparos vão acontecer. Nesse tempo, até já adiantando, Guilherme, que as pessoas entendam que não está interditado. A hora que começar as obras, ele vai estar fechado para reparos.
Certo. Só para o pessoal já entender, o que vai envolver esses reparos?
Nós vamos começar com o telhado. Os caibros, né? O telhado, todo o madeirame em cima, ele está necessitando de reparos. As calhas estão todas... apodreceram, né? Mesmo sendo de... elas apodreceram, então infiltra, tá nas paredes. Algumas peças do chão, madeiras, né? Do piso ali vão ser trocadas também. É bastante detalhe ali, sabe?
Esses problemas estruturais, né, infiltrações, afetou de alguma maneira o acervo do museu?
Não. Graças a Deus, não. Tinha uma peça que, inclusive, a Zenilde falou, olha, é muito importante, foi de uma das primeiras lojas aqui de Palmas. Essa infiltração está pegando na parede ali, que fica a peça, já deu uma goteira próxima, mas nada, sabe, afetou nenhuma peça do acervo. Então, não podemos esperar afetar, porque daqui a pouco vai afetar. Entende? Você veja, tem aquela sacadinha que todo ano é feita a apresentação de Natal, que o Coral Municipal faz a apresentação ali, que eu creio assim, que seja um momento cultural muito importante, porque é o museu, é o Coral, e é o Natal, e é Palmas fazendo presente, né? Então, ali, se não for feito os reparos, esse ano já não vai ser possível o Coral se apresentar. A parte do chão ali, das portas, está todo podre também.
Pelo cronograma que a senhora citou, então ainda nesse ano já pode-se iniciar os reparos?
Ah, com certeza, com certeza. Esse ano já vai se iniciar e encerrar os reparos, né? Porque nós queríamos que para o Natal ali o museu esteja pronto para a decoração, para as apresentações do coral e tudo. E principalmente, Guilherme, para a sociedade estar lá de uma forma segura, né, e vendo que há uma preocupação muito grande nossa enquanto gestor da cultura.